Está no ar o Jornal da ONU com Ana Paula Loureiro. Estes são os destaques do dia. Participação recorde de chefes de Estado marca a 78ª sessão da Assembleia Geral. ONU elogia a decisão do Brasil sobre o direito dos povos indígenas a terras ancestrais. As Nações Unidas encerraram na terça-feira os debates de alto nível da 78ª sessão da Assembleia Geral. A semana de eventos teve a participação de 88 presidentes, a maior já registrada. O presidente da Casa, Dennis Francis, destacou que é preciso uma união das nações ao reforçar seu apelo por ação para que todos os estados encontrem dentro de si a vontade de agir em conjunto, em solidariedade. Falando à ONU News em Nova York, a porta-voz do presidente da Assembleia Geral, Monica Grayley, deixou dados sobre a principal reunião do calendário da organização.
Nesse último dia foram 15 oradores, começou com a Índia e terminou com Marrocos. O encontro contou com uma participação recorde de chefes de Estado esse ano. Foram 88 chefes de Estado. No ano passado foram 76. O número de chefes de governo, no mínimo 42 participaram, 4 vice-primeiros ministros, mas também o número de ministros, de vice-ministros e chefes de delegação foi mais ou menos de 50 oradores.
O discurso mais longo da sessão foi o de Burkina Faso, com 38 minutos. Ruanda teve a intervenção mais curta, com pouco mais de 9 minutos. O alto comissário de Direitos Humanos da ONU, Volker Türk, classificou como muito encorajadora uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil, o STF, a favor de um caso movido por povos indígenas. Através de mensagem transmitida pela porta-voz, Marta Hurtado, o chefe de Direitos Humanos ressaltou que a decisão é importante para impedir a continuidade de injustiças contra esta população. A determinação considerada histórica, tomada por 9 dos 11 ministros do STF, foi contra o chamado argumento do marco temporal. De acordo com essa teoria jurídica, os povos indígenas que não viviam em suas terras ancestrais em 1988, quando a atual Constituição do Brasil foi aprovada, estariam impedidos de solicitar a demarcação de suas terras. As crianças continuam a pagar o preço mais elevado do agravamento da crise de segurança no Mali. Esse foi o destaque da mensagem do representante do Unicef no país africano. Felipe de Carvalho tem mais informações.
Em conversa com jornalistas em Genebra, nesta terça-feira, Pierre Ngom disse que dezenas de pessoas foram mortas só neste mês, no norte e no centro. Ngom ressalta que os ataques contínuos criam o caos para as crianças.
Fueling a child malnutrition crisis with 1 million under 5 children at risk.
Segundo o representante, a diminuição do acesso humanitário e o crescente deslocamento interno das populações estão alimentando uma crise de subnutrição infantil, com 1 milhão de crianças com menos de 5 anos em risco, num contexto de ressurgimento da poliomielite e de uma epidemia de sarampo. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Há poucas semanas, no início do ano letivo de 2023-2024, mais de 1.500 das 9 mil escolas não estão funcionais, em parte devido à insegurança. Ao todo, 500.000 de crianças são afetadas. Mais de 80% do comércio mundial é realizado por navios. Para tornar a indústria de transporte marítimo menos poluente, são necessários combustíveis limpos, soluções digitais e uma transição equitativa para combater as emissões de carbono. Esses dados e conclusões fazem parte da revisão do transporte marítimo 2023, lançado nesta quarta-feira pela UNCTAD. A meta de descarbonizar a indústria marítima global leva em conta que o setor é responsável por 3% das emissões globais de gases de efeito estufa, sendo que as emissões aumentaram 20% em apenas uma década. A UNCTAD ressalta a importância da colaboração em todo o sistema, das intervenções regulatórias rápidas e dos investimentos robustos em tecnologias e frotas verdes. Hoje, quase 99% da frota global depende de combustíveis convencionais. Música. Esse foi o Jornal da ONU. Mais informações na nossa página news.un.org/pt e nas nossas redes sociais. Siga a gente no Twitter @ONUNews.